10h35. Bom dia a todos. No ar, a conexão diária com as principais informações do estado. Vamos à União da Vitória. Quais as principais informações, os principais fatos desta quinta-feira aí na região? Ricardo Silveira, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos. A principal informação das últimas horas, atualização do decreto da administração aqui do município, flexibilizando alguns horários, não é, para a restrição e também a população, né, poder frequentar os estabelecimentos comerciais aqui do município. Uma das alterações foi no toque de recolher, que teve uma diminuição. Agora passa das 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. Até então, se estendia até as 6 horas da manhã. E outra alteração significativa de horário envolve o comércio em geral, com possibilidade de funcionamento de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Até então, a partir das 9 horas, teria a possibilidade dos estabelecimentos comerciais estarem atuando aqui no município. A justificativa da administração para esta flexibilização de horários é com relação ao número de pacientes em tratamento. Houve uma queda nos últimos dias de 30% de pessoas em tratamento da Covid-19. E também as medidas de enfrentamento, né, na questão de fiscalização, dados bastante positivos, uma queda também no número de pessoas sendo flagradas ou em festas clandestinas ou até mesmo nas vias públicas infringindo o que determina o decreto. Então essa queda no número, né, de casos em tratamento e também de pessoas infringindo foi determinante, né, para que acontecesse essa flexibilização. Flexibilização que também já aconteceu no setor da educação, como adiantamos, inclusive, em nossas participações aqui no CBN Paraná. As escolas particulares e séries iniciais tiveram a possibilidade, desde segunda-feira, de um retorno gradativo às aulas. As escolas públicas do município permanecem com o sistema remoto. O mesmo cenário se estende para as escolas da rede estadual. A ocupação também de pessoas na unidade de pronto atendimento de União da Vitória também teve uma queda significativa. Até o início da semana eram 22 pessoas que estavam recebendo esses primeiros atendimentos até uma oportunidade, né, de leito de UTI ou até mesmo de enfermaria nos dois hospitais aqui da cidade. A atualização de ontem, 9 pessoas. Então também uma queda considerável que consolidou esse decreto que já está em vigor aqui em União da Vitória e não tem data para acabar. Segundo a administração, semanalmente a Comissão de Enfrentamento à Pandemia aqui em União da Vitória estará avaliando o cenário para possível alteração neste decreto. Agora, o fim de semana, as equipes continuam, né, o seu trabalho, principalmente no domingo, que não há o funcionamento do comércio, isso permanece, não é? Mas aquela atenção com relação a cachoeiras, que são inúmeras aqui na região de União da Vitória, e também outros pontos que costumeiramente têm um número considerável de pessoas tentando aproveitar o fim de semana. Então o foco será esse no fim de semana aqui em União da Vitória, com base nesse decreto que está em vigor desde as primeiras horas desta quinta-feira. Roberto?
E na região de Maringá, quais as principais informações? Gilson Aguiar, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes aí do CBN Paraná. Nós temos aí o desabafo, né, do presidente da Concan, que é também prefeito de Araruna, que é o Leandro Oliveira. Ele diz que a população não entende lockdown. Fica achando que é férias do lockdown. Por quê? A situação fica cada vez mais difícil na região. Faltam leitos. Hoje tem 250 pessoas esperando o leito na macro-região, onde tem Campo Mourão como a principal cidade, a região da Concan. O lockdown, segundo o presidente da Concan, precisa ser encarado pela população como uma necessidade. E o fechamento dos empreendimentos causa prejuízo, mas não se pode também relaxar para que você tenha depois uma situação mais complicada, né? A ocupação de leitos, inclusive, na região da Concan, continua com 90%, né, acima de 90% as ocupações. E segundo o diretor da Regional de Saúde, Ederley Alcamin, nós temos 100 pacientes esperando por um leito de UTI e 160 esperando leito de enfermaria na região. E vale lembrar que aqui, onde nós estamos, na região aqui de Maringá, a Lei Municipal 11.233, de autoria, né? Depois de resgatar aí, buscar fazer essa ação para controlar a população, a circulação da população, nós tivemos aqui na nossa região números preocupantes em relação a leitos ocupados. 96% de ocupação dos leitos, né? Os dados, inclusive, são do boletim que foi divulgado ontem, às 11h50. São 261 leitos ocupados, a gente tem 11 disponíveis. inclusive aqui em um hospital, que é o Hospital Maringá, são 53 leitos ocupados, só tem 3 leitos disponíveis hoje no hospital. Está se evitando permanecer no hospital pessoas com outro tipo de comorbidade, de doença. Nós temos uma ocupação de leitos exclusivos para a Covid de 94,6%. A grande preocupação é essa. E no Dia dos Namorados, quem quiser namorar vai ter que namorar em casa, né? Porque nós vamos ter aí o fechamento do comércio, no sábado, de boa parte do comércio, restaurantes, lanchonetes, enfim, a comemoração vai ter que ser em casa, em quatro paredes. Tá? E aproveitando aí o tempo que vai ficar instável, para amanhã para de chover aqui na região, mas temperatura amena, Dia dos Namorados é sem sair de casa, Roberto.
É, vai namorar em casa, né? No sofá.
Exatamente.
Olha só, Gilson e Ricardo, acabo de receber aqui os dados da Covid-19 em Cascavel, número de óbitos. Cascavel registra mais 3 óbitos e os 3 do sexo feminino. 52 anos, 53 anos e uma idosa de 80 anos. Cascavel passa a ter 763 óbitos em decorrência da Covid-19. E a taxa de ocupação 98% neste momento, segundo informação da Secretaria de Saúde. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a CPI da Covid-19. Nós acompanhávamos, inclusive, agora há pouco, Ricardo e Gilson, no repórter CBN, a informação. Ontem, vocês lembram, a ministra Rosa Weber decidiu que Wilson Lima, do PSC, poderia ir à comissão se quisesse, mas não seria obrigado a comparecer. E após aval do Supremo Tribunal Federal, o governador do Amazonas não vai comparecer à CPI da Covid, segundo a assessoria. E nós ouvimos os senadores, 2 senadores aqui do Paraná, são 3 senadores a respeito, Álvaro Dias e também Eurovício Guimarães, e agora nós vamos conversar, e daqui a pouco eu digo o que falaram Álvaro Dias e Eurovício Guimarães em relação ao andamento da CPI da Covid. Mas vamos ouvir agora o senador Flávio Arnes. Qual a avaliação que o senhor faz da CPI da Covid-19? As respostas são as esperadas dentro do que propõe a CPI, na opinião do senhor?
A CPI da Covid foi criada dentro de um contexto extremamente dramático para o Brasil. Quase 500 mil mortos, pessoas em recuperação, não se sabe o número dessas pessoas, empobrecimento do povo, particularmente os mais vulneráveis, prejuízo para atividades econômicas em todas as áreas, e tudo isso tendo uma causa, que é o coronavírus. Então, como sociedade, temos que perguntar se as vacinas foram compradas no período próprio, se não poderiam ter sido compradas antes, se todo o processo foi feito de uma maneira boa, adequada, se havia pessoas qualificadas para tratar desse assunto, ou se tudo foi feito sem o conhecimento técnico, científico, responsabilidade pela não obediência a regras sanitárias, como distanciamento físico, né, uso de máscara, higiene, álcool gel, né, se isso contribuiu para o número de mortes, de hospitalizações. Nós temos a obrigação, e a CPI está procurando fazer isso, muitas vezes há excessos também, mas nós temos que buscar a verdade, os caminhos para que o povo brasileiro possa, no SUS, Sistema Único de Saúde, governo federal, estaduais e municipais, dar as respostas que a população precisa.
Muito bem, obrigado, senador Flávio Arnes, falando aqui no CBN Paraná. Gilson Ricardo, nós ouvimos o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias. Ele diz o seguinte: gostaria de dizer que acredito nessa CPI, mas não estaria sendo sincero. Então, Álvaro Dias diz que não acredita na CPI da Covid-19. Já o Eurovício Guimarães diz que espera que a CPI, ao final, de fato, seja isenta, correta e não palanque político para as eleições de 2022. Mais alguma informação, Ricardo, aí de União da Vitória?
Questão da vacinação, Roberto, da Covid-19, hoje a faixa etária é de 56 anos acima. Todas as unidades de saúde aqui do município estarão abertas para receber esta população, e no boletim último, apresentado ainda no dia de ontem pela Secretaria de Saúde, 3 novos óbitos, elevando a 111 aqui no município de União da Vitória desde o começo da pandemia. Uma nova atualização acontece por volta do meio-dia, Roberto.
Um abraço, obrigado pela participação, Ricardo.
Obrigado e até amanhã.
Gilson, mais alguma informação por aí?
Não, meu caro Roberto, obrigado aí pela sua presença aí com a gente no CBN Paraná. Obrigado também, Ricardo. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigado pela audiência, aos ouvintes que nos acompanharam. O CBN Paraná volta amanhã, às 10h35. Até lá.